Oi! Antes de começar esse episódio, eu quero te fazer um desafio barra convite. Isso mesmo, eu vou sortear uma sessão de aconselhamento individual comigo. Pode ser online ou pode ser presencial, se você mora aqui em BH ou região e quiser desse jeito. Essa sessão tem duração de 50 minutos a uma hora e eu vou conversar e te aconselhar sobre os perrengues dos seus relacionamentos. Você precisa ir ao Instagram, @semdrama, por favor, e marcar nos posts dos podcasts aqui do Sem Drama o maior número de pessoas possível, pelo menos 3. Fazendo isso, seu nome irá para minha listinha de sorteio e eu divulgarei aqui no nosso podcast e também lá no Instagram o nome da pessoa vencedora do concurso. Não é legal? Pois é, eu sei que você tem um monte de amigo necessitado que precisa dos conselhos aqui do Sem Drama. E fazendo isso, você ajuda essas pessoas e você me ajuda a divulgar o Sem Drama, por favor, para o maior número de pessoas possível. Nós vamos construir uma sociedade com relacionamentos melhores e, portanto, uma sociedade melhor. Eu aguardo notícias suas. Um abraço e até lá! Olá! Esse episódio é sobre manipulação psicológica. Vamos falar muito sobre gaslight. E para isso eu vou te explicar de onde surgiu esse termo. Eu sou a Magna, psicóloga e psicoterapeuta de casais, e esse é o podcast do Sem Drama, por favor. Bom, o termo gaslight surgiu a partir do nome de um filme de 1939. Olha só, um filme de quase 80 anos, que eu finalmente consegui assistir num sábado à tarde. Encontrei o filme no YouTube e falei assim, nossa, é agora eu tenho que assistir esse filme para eu entender um pouco melhor a ideia do gaslight, por que isso está tão na moda, por que isso inclusive deu nome para manipulação psicológica entre um casal. O filme conta a história de uma mulher manipulada pelo marido. Ela foi tão manipulada que ela começou a duvidar das próprias percepções, das próprias memórias e da realidade que ela vivia. No filme, ele começa a esconder objetos da casa. Ele muda quadros de lugar, ele esconde joias, ele manipula a intensidade da luz e faz barulho no sótão quando ela acredita que ela está sozinha em casa. Mas, na verdade, era ele escondido fazendo isso para enlouquecê-la literalmente. Ele a afastou da família. Ela era do interior de uma família bastarda que era contra esse relacionamento dela e ele a trouxe para Londres. Lá, ele conseguiu, então, tê-la só para ele. Ela tinha um primo que ela tentava se corresponder, mas esse marido não deixava nenhuma carta chegar até ela. Ela simplesmente foi retirada de todo o convívio familiar e de amigos. Ela estava sozinha com ele em Londres. Essa é a primeira estratégia de um manipulador. Ele afasta a vítima dos amigos e familiares. Então presta atenção, se você começou um relacionamento e a partir disso seus amigos deixaram de prestar, a sua família começou a ter mais problemas, a apresentar mais problemas a ponto de você acreditar e de o seu parceiro ou parceira dizer que aquelas pessoas não deveriam fazer parte da sua vida, que você deveria se afastar, seja porque seus familiares te exploram, seja porque seus amigos são falsos ou seus amigos não gostam dele ou dela e que por isso você deveria se afastar. Então, nesse momento, você olha que tem uma bandeira vermelha imensa, assim, um outdoor gritando para você, cuidado, cuidado, isso é perigoso. Esse é o primeiro passo de todo manipulador. Afinal de contas, é mais fácil manipular uma pessoa quando está sozinha, quando não tem os amigos e familiares ou pessoas queridas próximas para abrir os olhos. No filme, o marido fez isso com a esposa. E foi tão descarado a ponto de o primo ir até a casa dela para visitá-la e ele, o marido dizer que ela não estava e que por isso ele não poderia falar com ela. A sorte dessa mulher é que naquela casa que ela estava morando, anos antes, havia ocorrido um crime, um assassinato de uma velha senhora. E o policial que tinha investigado o crime, que não tinha sido resolvido, continuava na ativa. E quando ele viu aquele novo casal morando na casa, ele começou a desconfiar de algumas coisas e ele começou de novo a investigar. E ele descobriu toda a trama do marido. E olha que interessante, ele entrou na casa dela, contou para ela o que estava acontecendo, ela acreditou por 3 segundos, para então começar a duvidar de novo de tudo que o policial tinha contado para ela. O marido chegou de surpresa, ele voltou mais cedo, ele tinha um encontro com a amante e ele voltou mais cedo para casa. O policial se escondeu e ela contou para o marido o que que tinha acontecido. Mas ela contou duvidando, inclusive, que o policial de fato existia. Ela acreditava, gente, por alguns segundos, que o policial era fruto da imaginação dela. Olha o nível em que se chegou. E aí vocês me perguntam, Magna, mas isso é possível? É possível. Infelizmente é possível. E eu vejo isso todos os dias no meu consultório, pessoas que chegam, me contam de um caso de abuso e depois se culpam pelo que aconteceu. Depois justificam o fato como se elas fossem a pior pessoa do mundo. E muitas vezes, quando eu sinalizo que aquilo é um abuso, a pessoa, o meu cliente, nega: não, não, ele fez isso, ou ela fez isso por causa disso ou daquilo. A própria vítima inventa um monte de desculpas para o manipulador. Esta é uma das razões para eu fazer esse podcast. Eu quero que as pessoas comecem a entender mais como a manipulação funciona, como construir relacionamentos felizes, como lidar com as próprias emoções, como trabalhar as suas próprias crenças, para que a gente não caia mais em armadilhas que a gente vem repetindo na nossa vida de novo e de novo e de novo. Então, nesse episódio, eu quero falar para vocês de algumas frases que são muito utilizadas no gaslight, na manipulação psicológica. Preste muita atenção que nem sempre que essas frases são utilizadas significa manipulação, de forma alguma. Sabe por quê? Porque o gaslight, ele é intencional. O manipulador ou abusador sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele tem um plano, ele tem um objetivo. Estas frases não devem ser tiradas do contexto. Você precisa entendê-la dentro do contexto. Mas são frases muito utilizadas na manipulação. Então vamos lá. A primeira frase é: o que foi que eu te fiz? O manipulador fala muito isso. Nesse momento, ele está colocando a responsabilidade em você e ele tem esta intenção consciente de te ferir e ele ainda finge de bobo, né? Assim, como assim? Eu sou tão inocente. O que que eu te fiz? Eu não estou entendendo. Você precisa me explicar. Ah, você deve ser muito sensível, né? Então, essa é uma conclusão muito comum. E aí o manipulado volta: é mesmo, eu estou muito sensível, ele não fez nada, né? Ou ela não fez nada. Então, presta atenção. A segunda frase é: as pessoas à sua volta não são problema. Você é. Nossa, essa frase, ela pode ser utilizada muitas e muitas vezes para calar a sua boca. Pois é. É uma forma de culpar a vítima. Assim, a vítima se sente como o problema, mesmo quando foi ela que sofreu o abuso e que não tinha qualquer controle da situação. Quantas vezes isso não aconteceu? Será que você já viveu isso? Será que você já viu isso nos casais próximos de você? Pois é, é uma frase de manipulação. A terceira frase: eu sinto muito que você se sinta assim. Nossa, essa é uma facada no coração, né? Porque se alguém te feriu e te disse essa frase, entenda que isso não é uma desculpa de verdade. Ele ou ela não estão pedindo desculpas. Pelo contrário, esta é uma forma de te culpar, de te fazer parecer o ou a problemática. E perceba que nesse caso, como não existe um pedido de desculpas, as coisas vão se repetir. e você vai sair dessa conversa se sentindo muito, muito mal. A quarta frase: você deve estar inventando. Eu não lembro de ter dito isso. Lembra lá do filme? O marido fez exatamente isso com a esposa. Ela leu algo que ele disse que ela não leu. Ela tinha memórias que ele negava. E isso te faz, né? Com a repetição. Imagina, você isolado de amigos e familiares. A pessoa repetindo isso, esse tipo de frase de novo na sua vida. Você começa a acreditar. Você começa a acreditar e você começa a duvidar da sua experiência, do seu comportamento e até do que você está pensando. O quinto exemplo é sua ansiedade que me faz fazer as coisas que eu faço. De novo, né? Essa é uma resposta muito comum dos abusadores que são pegos com a boca na botija, que são pegos fazendo uma coisa muito errada. Assim, eles justificam os próprios comportamentos negativos e não se responsabilizam pelo que eles estão fazendo, né? Eles não são nem capazes de dizer, tá certo, o que eu fiz foi errado. Eles não dizem isso, eles dizem apenas, se eu fiz, foi por culpa sua. Meu Deus, se você compra isso então, é péssimo. Sexto exemplo, você precisa de ajuda. Esse termo, ele é muito utilizado para indicar que você é um problema e que é você que precisa resolver suas questões, que ele não pode resolver para você. E que você está evitando, que você tem que lidar com isso, que você tem que procurar ajuda, porque você é um problema. O sétimo exemplo é sua culpa. Os abusadores, vocês precisam entender que eles vão negar qualquer responsabilidade pelas ações deles. Eles podem culpar direta e indiretamente os outros. E esse pode ser um ciclo tão repetitivo que faz com que você sinta culpa. Você pode até se desculpar por coisas que você não fez, simplesmente para fazer as pazes. A oitava frase: você é muito emotivo, muito emotiva. Olha, isso implica que as suas características sejam vistas como falhas. E isso faz com que você questione o seu próprio eu, a sua identidade, a sua personalidade, as suas fragilidades. A nona frase muito utilizada é: não é grande coisa. Pessoas que usam gaslight têm uma tendência a minimizar o impacto do que elas fazem nas emoções das outras pessoas. Elas te fazem sentir que você está exagerando quando você tem o direito de falar as coisas que estão te incomodando, simples assim. Mas quando se trata de uma relação abusiva, o abusado nunca tem o direito de colocar o que está sentindo. Ele sempre está errado, ele é o problema ou ele está exagerando. O abusado jamais pode expressar as próprias emoções. A décima frase: Por que você está tão na defensiva o tempo todo? Você está me atacando. Essa é uma frase comum usada quando você o desafia ou a desafia. O manipulador tem tendência de direcionar a conversa para você e fazer parecer que você é a única pessoa que está errada. E aí, ele se torna um vítima. Percebeu um padrão? Vitimização e culpabilização. O tempo todo, a ponto de o manipulado acabar muitas e muitas vezes pedindo desculpas. Se alguma dessas frases te parecem familiar, tenha em mente que você pode estar num relacionamento abusivo. Ou talvez você também já tenha até dito essas frases. Presta muita atenção. E tenha em mente, como eu disse no início, que o gaslight, ele é intencional. E o abusador sabe bem o que, que ele está dizendo, o que, que ele está fazendo. Mas se você suspeita que você é vítima de um tipo de abuso desse, eu te oriento a buscar ajuda o quanto antes. Primeiro, procure seus amigos e familiares. Conte para eles tudo o que está acontecendo, principalmente aquelas coisas que te dão vergonha. Pois é, quando você sentir vergonha de contar alguma coisa para alguém, pode saber que tem algo muito errado aí. Esse é um grande sinal. Te deu vergonha? Aí que você tem que contar mesmo para os seus amigos e familiares. Em casos mais graves, talvez você precise de ajuda profissional. Sabe por quê? Esse é um tipo de relacionamento muito pesado. E afinal de contas, todos nós podemos precisar de ajuda de vez em quando. Isso não tem problema nenhum. O problema é continuar num tipo de relacionamento desse que pode destruir sua vida. Procure ajuda, não tem problema nenhum nisso. Primeiro dos amigos e familiares e, se for o caso, de um profissional. Eu sou a Magna e esse é o podcast do Sem Drama.